ser humano e, portanto, quase nos precipitaríamos em dizer que se ela não está desenvolvida aqui ou ali, a sociedade parece não se apresentar evoluída. E se queremos escamotear o quadro, então referir que ela está evoluída, mas não organizada. Neste caso, estamos a olhar para o nosso próprio espelho e daí ressaltarem sérias preocupações, pois apesar de na praça portuguesa as ordens de contabilistas terem mais de 100 anos e não se pode dizer que esta seja das nações mais evoluídas, interrompida aqui, quase diriam os por dar cá aquela palha, ela, depois da persistência de alguns, acaba por vir à luz da nossa realidade. O país, para sermos objetivos, enferma, pois, da aplicação universal da contabilidade, o que provoca sérias distorções na economia e, como exemplo paradigmático, ver a dimensão gigantesca do mercado informal, onde há contabilidade primitiva em grande parte dele, mas não há prestações de contas, nem tributação, mas encobrindo-se nele muitos dos grandes negócios aqui na praça. Outro exemplo, este mais refinado e de topo, o facto da Bolsa de Valores e dos mercados de capitais ter sido criada há quase 15 anos, ela ainda não funciona e poucos acreditam que a criança possa começar a engatinhar a breve trecho, muito porque setores vitais da vida nacional não têm ainda uma contabilidade organizada ou, se a têm, não a querem pôr em escrutínio como manda a lei, quer as sociedades anónimas, quer as empresas públicas, obrigando a que se publiquem as mesmas, neste caso, no Jornal de Angola. Entretanto, se estas nos preocupam, pois com o funcionamento da bolsa e venda e compra de ações e aumentos do capital, poderiam passar por aqui e mesmo em subscrições públicas, libertando a banca comercial de grande parte dos seus financiamentos para a economia real, a grande dominante é o facto das MPM, micro, pequenas e médias empresas, a informarem de tal déficit, bloqueando o seu próprio desenvolvimento, pois sem contabilidade o acesso ao crédito será sempre muito difícil. Convém refletir para que não se pense ser uma empatia dos seus proprietários ou gestores não terem contabilidade e não se prestarem contas. Para isso concorre, e com peso real, o facto da formação de contabilistas ou de peritos contabilistas não ser parte destacada no nosso cardápio educativo e, por isso, profissionais na matéria serem escassos para tanto do que tem de se fazer. Nestas circunstâncias, mais não podemos dizer, e a bem das MPM, pois as outras, se não as fazem, se não prestam contas, não será por falta de recursos. Temos todos de fazer mais e mais para que a contabilidade se entronize entre nós. Repetimos que se não há contabilidade generalizada, eventualmente a nossa sociedade não estará evoluída, pois a história assim dita e não acreditamos que possamos ser uma exceção.
Vetor, Vetor, um programa de orientação económica.
10 horas e 15 minutos, então já ficamos a saber que hoje vamos falar da contabilidade na vida económica. Os ouvintes estão convidadíssimos a participarem. Aqui nos estúdios temos também ilustres convidados, como o Sr. Rui Santos, o Professor Luís Magro, António Madaleno, que vão debater esta grande necessidade que é a organização da contabilidade na vida nacional. Mas para já vamos aumentar a dose de boa disposição no nosso auditório, prestando aqui um tributo, uma grande homenagem a um dos grandes génios da nossa guitarra, da guitarra nacional. Estou a falar de Boto Trindade e a sua Tapioca.
Vetor. Consuma nacional. É bom e nós gostamos. Assim consigo, Angola vai crescer.
Horas e 20 minutos, então, com os nossos convidados aqui no estúdio e com os ouvintes que fizerem o favor de ligar aqui para o Vetor, vamos falar da contabilidade na vida económica. Como eu já disse, são meus convidados os senhores Rui Santos, da Sistec, o professor Luís Magro e o senhor António Madaleno, tudo gente bem conhecida do auditório, portanto, estamos todos muito à vontade para debatermos esta grande necessidade que é a contabilidade. Eu vou dar a palavra para começar ao professor Luís Magro. Doutor Luís Magro,
bom dia.
Para iniciar o debate, bom dia e obrigada por ter vindo. Obrigada a todos por terem vindo.
A última revista Valor Acrescentado aborda precisamente a contabilidade de Angola. E nós, quando queremos falar mal, nós temos de provar, portanto. E quando eu pego, portanto, num trabalho, portanto, que fiz na própria revista, abordando, portanto, a contabilidade em Angola, pego no ano de 1755, que na altura isto era Portugal, e vou até aos dias de hoje.
Estava a acontecer o terremoto lá em Lisboa, não é?
Estava a acontecer o terremoto em Lisboa, pronto. E só a tal de foice, foi em 1901, que apareceu os serviços de fazenda de contabilidade, que... Portanto, tem como dia do funcionário das finanças o dia 3 de outubro, ou seja, em 1901 aparece os serviços da fazenda e contabilidade em Angola. Mas, prosseguindo, portanto, nesta história que eu faço, eu concluo o seguinte, nós não temos um doutoramento depois da independência em Angola de contabilidade, não temos um mestrado depois da independência em contabilidade. E livros, temos muito poucos livros, temos 5 livros ou 6 livros editados depois da independência. Ou seja, nós temos de ver a contabilidade de outra forma. A contabilidade é necessária para que as pessoas possam controlar e gerir as próprias empresas. Portanto, é necessário que nós, contabilistas, temos de dar um contributo maior para que, portanto, neste incremento que o país está a ter a nível socioeconómico, a contabilidade tem de estar mais desenvolvida. Portanto, não sei se agora o Rui Santos quer falar
pois
um bocado sobre este tema.
Pois é, porque é impossível, não é, sermos um país competitivo, estarmos no mercado internacional, a começar aqui pela região, sem uma contabilidade organizada.
Bom, isso é verdade, mas... Vamos falar aqui um pouquinho também sobre a nossa história. Portanto, após a independência, nós adotámos uma coisa que se chamou Economia Socialista Planificada. Em 1976 foram alteradas as regras, foi alterado o Plano de Contas. Plano de Contas esse que deu origem a um debate profundo entre toda a classe. Portanto, eu lembro-me que foi após a independência a primeira vez em que houve um... consulta pública a todos os profissionais do setor que estavam em Angola e que deu origem à aprovação de um plano de contas novo. Portanto, foi alterado o plano de contas. Esse plano de contas foi um plano, era um plano que simplificava alguns procedimentos, tinha alguns conceitos diferentes do que nós estávamos habituados e... Inclusive, permitia uma coisa que era a automatização de alguns processos de forma simplificada, sobretudo nas contabilidades das empresas públicas. Porque nós temos que notar, temos que mais uma vez situarmos no tempo, e após a independência, portanto, o governo deu um certo prazo a todas as pessoas que ficaram no país e que tinham propriedades e empresas para fazerem uma coisa que se chamava, na altura, a prova de residência. Então, nós fomos às finanças, essencialmente, e às conservatórias, mas a parte das finanças, todas as pessoas que ficaram no país foram registar os seus bens, ou foram dizer que estavam cá e que os seus bens eram seus, não é? Portanto, estou a falar em empresas e propriedades, E foi feito, portanto, esse cadastramento deu origem a uma separação, portanto, entre o que estava, entre aspas, confiscável e o que não estava confiscável. Depois desse processo, a nível de contabilidade pública, nós temos que também situar-nos no tempo, cerca de 80% das empresas passaram a ser empresas públicas, que funcionavam com padrões diferentes dos padrões normais, portanto, que as empresas comerciais, porque as empresas públicas, apesar de terem um objetivo, que era o não ter prejuízos, mas não estavam claramente vocacionadas para ter lucro, não é? Bom, esse cenário mantém-se até os anos 80, fins dos anos 80, onde então começam a fazer-se uma mudança.
Sim? Nós tivemos três planos de contas. Tivemos um em 78, como tu disseste bem, criado pelo Ministério do Comércio Interno no intuito de uniformizar o controle económico das suas unidades económicas centrais. Depois tivemos outro em 79, que foi portanto, aprovado pelo decreto 250-79, aplicado a todas as unidades económicas estatais, mistas e privadas. Portanto, reforça o final para dizer.
Peço, só uma questão. Não foi o Ministério do Comércio que aprovou o primeiro plano. O primeiro plano foi aprovado, foi numa discussão muito ampla. Na altura, o Dr. Nunes, camarada Nunes, na altura, que estava, portanto, foi o Ministério das Finanças. E o Ministério pode ter sido quem deu o pontapé de saída, pode ter sido o Ministério do Comércio. Isso aí não sei.
Nem introdução.
Sim, mas não importa, com certeza. Pronto, que okay. Terá sido as
Pronto.
Finanças.
Agora,
não é?
Voltando ao foco da questão, que é: sem contabilidade não se pode ter uma empresa bem organizada. Não é só uma empresa, ou um organismo tem que ter uma contabilidade organizada. Essa contabilidade tem que existir para que organismos, empresas, saibam os seus valores patrimoniais, os seus passivos, os seus ativos, os seus resultados. Portanto, isso é fundamental. Portanto, isso, no fundo, respondendo um pouco àquilo que a Amélia disse.
Bem, a minha intervenção vai só num sentido. Em matéria de contabilidade, eu só conheço aquela que faço, que é a contabilidade aduaneira. Mas para dizer o seguinte, pá, vocês estão a falar... a incidir sobre um tema que é importante, é que sem contabilistas não há contabilidade, sem contabilidade não há uma fiscalidade correta, e é por aí que nós temos que começar a verificar e analisar todos os problemas. Temos, para termos uma fiscalidade correta, para termos uma tributação
correta,
dividida e correta, tem que haver de facto os contabilistas, como por causa da contabilidade.
Isso está correto, pronto, está correto, mas temos agora a ver duas vertentes. Primeiro, temos de ter escolas.
Nós tínhamos a escola comercial.
Foi onde eu andei.
E onde também andei.
Deixou de existir.
Onde também andei.
Não, mudou de nome.
Sim, mas os cursos
em,
que...
Em casos futuros, sugiro fortemente que esteja presente alguém do Ministério da Educação.
Um bocadinho mais próximo do microfone.
Sugiro fortemente que esteja alguém presente do Ministério da Educação, porque as escolas não foram simplesmente extintas.
Não, mas dos currículos.
Não, nem os currículos.
Os cursos.
Portanto, houve um... Eu lembro-me que na altura... O Instituto Comercial de Luanda, onde eu estudei, mudou de nome, mas as matérias continuaram mais ou menos a ser as mesmas, portanto, poderá ter havido pequenos ajustes. O curso geral de comércio também mudou de nome. Portanto, eu não sou um especialista em educação, como tal, não posso falar sobre o perfil. Mas posso indicar o nome de uma pessoa que falará com muita propriedade sobre isso.
Sim, porque é que nós deixamos de ter contabilistas?
Pois, o curso em si, como contabilista em si, é que deixou de existir, mas as matérias que eram dadas no Instituto continuaram a ser dadas com algumas pequenas variantes.
Vocês querem colocar esses auscultadores? Vamos ter um ouvinte em linha. Alô, bom dia.
Alô, sim, muito bom dia.
Bom dia, quem fala, por favor?
Sim, António Vasco.
Senhor António Vasco, sobre a contabilidade, ligou para o vetor... Estamos
Sim.
a falar da necessidade da contabilidade na vida económica do país.
É isso, tenho uma opinião sobre a contabilidade de gestão que nós temos.
Caiu a linha.
Enfim, voltemos então ao debate aqui no estúdio enquanto o ouvinte tenta religar. Que é outro problema, é o problema das telecomunicações. Como tudo o resto, está quase tudo em queda livre, não é?
Mas tu, Rui Santos, estás a referir a continuidade
não,
da escola comercial.
As escolas...
Eu não conheço, não escola
não,
comercial
não
conheço.
Eu sei... Não, não existem com esse nome, existem pois. Com nomes diferentes.
Mas os
agora, os currículos...
São diferentes.
Há currículos diferentes.
Eu tive acesso aos currículos, portanto, a nível do ensino tecnoprofissional.
Professor Luís Magro, só um momento, vamos ajudar o senhor a economizar o dinheiro. Bom dia.
Alô, sim, bom dia.
Quem fala?
É Giovanni Pongolola.
Ah, senhor Pongolola, sobre aqui o nosso debate, qual é a sua opinião sobre...
É o seguinte, eu queria só dizer primeiro que o Instituto Comercial de Luanda ainda existe. A lição ia falar sobre a comercial.
Sim, mas agora é o e-mail, não é? É o Instituto
não,
Médio
não.
de Luanda.
Tem o e-mail, ao lado do e-mail tem o Instituto Comercial de Luanda, tanto que eu estudo lá, por isso é que eu liguei só para retificar aí.
Está bem.
Era dele, ainda existe.
E está aprendendo contabilidade, o senhor?
Sim. Está a fazer contabilidade, existe sim. E só para dizer que a reforma também fez com que algumas cadeiras que têm a ver com contabilidade fossem retiradas. Tal como, por exemplo, as práticas administrativas, essas coisas assim, coisas básicas, mas que de qualquer forma têm alguma coisa a ver com a contabilidade. E nesse setor, só para dizer que a contabilidade em Angola ainda, acho que ainda leva-se, os professores também não aplicam muito. Nós mesmo, nós estudantes, temos tido muitas dificuldades. E pedimos ali já a vossa ajuda para dizer que é preciso mesmo aplicar-se mais, porque por vezes reclamam que os estudantes não estudam, os estudantes não fazem esforço.
Quando o senhor Pongolola quer dizer
temos
que...
Temos tido muitas dificuldades porque os professores, há alguns que aparecem, por exemplo, todas as cadeiras que são ministradas, que são as cadeiras principais do curso, normalmente tem-se aula 3 vezes por semana, mas há professores que aparecem 1 vez por semana e por vezes tem 2 tempos de aula, dá um tempo da aula, vai-se embora porque tem outras coisas a fazer e é impossível ter contabilistas assim, é impossível formar contabilistas desse jeito.
Ah, portanto, quando mas o Pongolola diz que eles não se aplicam, portanto, não são
com
bons,
certeza.
Bons
e também
exemplos.
O material de contabilidade não é fácil encontrar. Sinceramente, é difícil tu encontrar. Há agora um livro que saiu de contabilidade que temos ali, mas é pouco.
Foi,
material,
o Pongolola
não
tem
contabilidade,
razão.
É pouco. Sim.
Tem razão.
Temos tido pouco material, sinceramente.
Sr. Pongolola, muito obrigada por ter ligado para nós. Um grande abraço.
Obrigado.
De qualquer das maneiras, continua empenhado, não é?
É
preciso organizar.
Sim.
É preciso organizarmos as finanças.
É isso. Mas a comercial ainda está viva.
A comercial está viva. Obrigada por ter ligado, sim.
Ok.
Então, o professor Luís Magro tem razão.
Nós fomos alunos da comercial.
Fomos alunos da comercial.
Bem, o problema que este ouvinte põe é um problema estrutural e um problema de consciência, no caso concreto dos professores, né? Portanto,
e não só, não? De disciplina, diria.
Disciplina também, e consciência dos professores. É necessário que os professores gostem daquilo que estão a fazer e não seja um gancho, que é um bocado complicado, portanto, resolver esse problema. Agora, o Rui tocou num aspecto extremamente importante, que são os programas dos cursos. Nós, quando estudamos, quando éramos alunos do Instituto Comercial, nós tínhamos cadeiras como matérias-primas, mercadorias, que eu nunca vi interesse nessas cadeiras. Hoje vejo muito interesse nessas cadeiras. Porquê? Se eu tive, e vem de encontro aquilo que o Madaleno possivelmente vai dizer. Nós, quando tínhamos a cadeira de matérias-primas, nós estudávamos a composição das margarinas, das manteigas, e isto para uma contabilidade analítica é extremamente importante, para eu definir custos. E, possivelmente, extrapolando para a área aduaneira, se eu tiver uma cadeira, por hipótese, de direito aduaneiro, eu sei interpretar as pautas aduaneiras. Porque a contabilidade não pode só ser a contabilidade, ou o contabilista, não é a pessoa que lida única e exclusivamente com a contabilidade. A contabilidade é a ciência do património, definido por um homem chamado Vicenzo Mavi. Tudo bem. E o património é algo vasto. O património tem uma relação sinalagmática, há direitos e há obrigações. E tem uma envolvente, outro ramo de saber, o direito. É um ramo de saber extremamente ligado à contabilidade. Quer o direito societário, quer o direito fiscal, quer o direito de trabalho. O direito aduaneiro também está virado para a própria contabilidade. O contabilista tem de dominar estas matérias. Quer dizer, o contabilista, nos dias que correm, não pode dominar única e exclusivamente a contabilidade. Tem de dominar também todo este meio envolvente. E é necessário que as escolas, quer a nível de ensino médio, quer a nível de ensino superior, ensinem toda esta envolvência, porque senão não fazemos contabilistas.
Portanto, essa é a grande questão.
Aliás, o próprio senhor que nos ligou já disse, não é? O professor aparece lá de vez em quando. Matérias básicas que eu lembro-me que outro dia o professor Luís Magro diz que estas matérias básicas são fundamentais.
É importante que, sem ofender ninguém, hoje há licenciados e que são responsáveis financeiros de empresas, não sabem distinguir uma venda a dinheiro de uma fatura. Portanto, isto... Porquê? Porque não tiveram a base.
Há pessoas que eu conheço que não sabem distinguir uma conta de património de uma conta de despesa.
Pronto, ok.
Ainda é pior que isso.
Por exemplo, em Angola, já que estás a falar nisso, em Angola confunde-se muito, mesmo licenciados, o que é uma despesa, o que é um custo, o que é um proveito, o que é uma receita. São conceitos completamente diferentes. Um custo e um proveito é visto na ótica económica e a despesa e a receita é visto na ótica financeira. Um balanço é ótica financeira, tem as despesas que são obrigações que a empresa tem, passivo, e tem as receitas, que ao fim e ao cabo são direitos que a empresa tem sobre clientes. Os custos e os proveitos é aquilo que vai dar o desempenho da empresa, ou seja, os resultados. É necessário que as pessoas, que ensine isto. Eu dei agora uma formação na Ordem dos Advogados de Fiscalidade, e preocupei-me em fiscalidade ensinar isto, porque nós quando pegamos, nomeadamente na tributação de rendimentos, não vem lá despesa e nem vem lá receita, vem custos. Se pegamos um imposto industrial, diz lá custos e diz proveitos. É isto que tem de ser ensinado. Se não ensinarmos isso, se não houver aqui uma simbiose entre a parte teórica e a parte prática, mas prática e teórica, que esteja virado para o nosso ensino, nós não vamos a lado nenhum. Na revista eu falo de uma universidade, que é a Universidade de Aveiro, em que os cursos de contabilidade, os alunos são obrigados a fazer uma monografia, em que eles criam uma empresa, todas as dificuldades que uma empresa tem, tem de ser ultrapassada pelo aluno. Só assim é que ele tem o curso. Isto é importante, é importante que o ensino esteja virado também para as empresas. Não pode estar fechado num casulo. Não podemos ter profissionais capazes só virados para, só dentro do casulo universidade. Tem de estar cá fora também.
Voltando ao ouvinte, para além da gravidade que ele falou relativamente à falta dos professores permanentemente nas aulas, ou se estão lá depois têm outro de fazer...
A falta de aplicação, para o citarmos literalmente.
Para além disso, para mim, também ressaltou uma palavra que ele disse. Está-se a pensar retirar no currículo a cadeira de contabilidade.
Sou nuclear.
Que é uma nuclear. Isso não faz sentido num instituto comercial se retire exatamente uma cadeira nuclear. É daí que eu não estou a perceber bem como é que se vão formar especialistas na matéria.
Eu lembro-me, eu acho que, eu não sei se ele terá dito isso textualmente ou se terá sido mal eu entendi mal. Ele acho que tirou, ele disse retiraram-se algumas cadeiras.
Não, está-se a pensar tirar de contabilidade.
Mas uma das cadeiras que ele diz que se terá, que eu presumo que tenha sido retirada, é uma cadeira que se chamava na altura OPANEC, Organização Política Administrativa da Nação e Economia Corporativa. Portanto, era uma cadeira que essencialmente falava sobre o Estado.
Sim, como era no liceu
ao PAN. Essa cadeira, que na altura até era uma grande chatice fazer essa cadeira, todas as pessoas, aquilo era mesmo uma chatice fazer a cadeira. Mas eu acho que, de facto, por exemplo, eu hoje, na altura, portanto, barafustava, para que é que precisamos disto? Mas hoje, de facto, eu entendo que essa cadeira foi bastante útil para o meu conhecimento a posteriori sobre um conjunto de coisas que acontecem no meu relacionamento com o Estado, com o país. Porque, de facto, ali aprendia-se, se uma pessoa focar bem naquilo que se aprende ali, aprendia-se muita coisa que depois foi muito útil na minha vida profissional. Houve duas cadeiras a montante que também foram muito úteis para mim. Uma delas chamava-se Escritórios Comerciais, onde, de certa forma, é uma réplica daquilo que o Zé Magro disse sobre...
Zé Luís Magro.
disse sobre o... sobre a questão da, do tal, dos tais alunos de Aveiro. Portanto, nós tínhamos que simular uma vida real. Portanto, nós tomámos contacto nessa cadeira de escritórios comerciais com os documentos, com as faturas, com os recibos, com as letras, os cheques. Vimos o papel físico, como é que ele era fisicamente. Era tudo simulado, era uma espécie de monopólio, de brincadeira, mas de facto essa cadeira foi muito útil para mim, assim como a cadeira de mercadorias gerais também foi muito, muito útil, porque aprendi eu, pronto, mais tarde, quando eu comecei a minha vida profissional, pronto, há coisas que ficam no subconsciente ou ficam no nosso cérebro e que depois nós... pronto, afinal de contas isto era importante, acabamos por relacionar. Portanto, eu na altura lembro, mas para que é que eu quero saber como é que se faz o cimento, ou para que, como é que é a composição da, sei lá, da, como ele disse, da margarina ou da manteiga.
São os técnicos, são, mas desculpa lá, são extremamente importantes. Se quiseres implementar uma contabilidade de custos ou analítica,
é isso,
tens de saber como é que se faz a manteiga, como é que se faz o cimento, N coisas. Pronto, isso é importante, não é?
Pronto, mas tanto quanto eu saiba, no processo de revisão após a independência, os cursos não foram simplesmente eliminados, quer dizer, eles mudaram de nome. Eu sei porque uma das minhas irmãs começou a frequentar logo a seguir aquilo que eu frequentei, que era o Instituto Comercial, e que na altura eu acho que não se chamava Instituto Comercial, chamou-se, mudou o nome, mas, e pelo que o ouvinte há pouco disse, até posteriormente terão reposto algo assim. Mas o certo é que o que eu sugiro é que, quando se voltar a debater este assunto de novo, e uma vez que está coligado ao Ministério da Educação,
sim, mas nós não estamos aqui.
Sim, mas a formação faz parte.
Exatamente, a formação faz parte, mas nós estamos aqui mais pela importância da contabilidade na organização de uma sociedade civilizada, não é? Quer competitiva dentro do mercado nacional, regional, internacional.
Eu continuo a ser um bocado conservador em determinadas matérias, não é?
Porque, não há mal nenhum nisso.
Porque quando se partiu, efetivamente, o princípio da formação de contabilidade comercial, que ela normalmente eram feitas nas empresas depois de passarmos pelos cursos comerciais, havia uma série de disciplinas na altura que entendo que hoje já não são necessárias, em que se começar no ensino de base para a contabilidade. Ou seja, havia estenografia, hoje já não vejo necessidade da estenografia, embora possa haver de vez em quando quem se recorra a isso. Havia datilografia,
caligrafia.
Não, eu penso,
caligrafia e datilografia eu acho que continuam a ser muito importantes. Datilografia é essencial, porque
sim,
hoje
tem que ter uma letra que toda a gente perceba.
Eu aí, desculpem lá, não concordo por uma razão simples, e mais tu, que estás ligado, portanto, ao fim e ao cabo, às software house, tem uma hardware house. Portanto, hoje,
é por isso que eu digo.
Quando muito, e bem, hoje chama-se novas tecnologias. Portanto, a caligrafia, ou a datilografia, mais concretamente, a estenografia, estão inseridas. Nós também temos de acompanhar a evolução.
Portanto, vai hoje, tudo com o computador, já não é preciso mais.
Hoje são os computadores, ao fim e ao cabo, que fazem a datilografia e fazem também a caligrafia. O Word não deixa de ser, ao fim e ao cabo, uma máquina de datilografar. Mais evoluída, vamos dizer assim. Máquina
não,
de datilografar, um bom.
A datilografia é importante para tu aprenderes a trabalhar. Não é pelo texto, eu estou a falar é para tu teclares com a rapidez
mas
suficiente.
Tu tens hoje, na tecnologia moderna, já o desaparecimento dos teclados. Pá, os teclados estão quase a desaparecer, Rui? Não sabes que sim. Portanto, quer dizer, a caligrafia, relativamente à caligrafia, sim senhora, nós aprendemos lá a caligrafia inglesa, pá, a gótica, o cursivo, a francesa
e inglesa, essencialmente.
Aprendemos esses termos de caligrafia. Mas antes de passarmos por essas, passávamos na instrução primária a fazer a caligrafia naqueles cadernos de duas linhas, etc, etc, etc. Portanto, a formação era logo de base no capítulo de caligrafia. Não vejo necessidade hoje, num curso que eu entendo para formar contabilistas, que se continue a dar determinadas cadeiras que não considero essenciais hoje, não considero. Agora, cálculo, Mas a matéria de cálculo.
É preciso geografia, entender. A geografia.
Não tem razão de ser. Quer dizer, lá está.
É preciso entender o seguinte. Quando eu falei em caligrafia, e para já não estamos a falar dos contabilistas. Essas matérias eram dadas nos cursos gerais de comércio.
Muito antes
do contabilista.
Ora, nem mais.
Pronto, é um estágio.
O que nós chamamos hoje contabilistas eram os antigos guarda-livros. Os técnicos de contas é que já eram para lá dos guarda-livros, mas os contabilistas de facto nas empresas eram os guarda-livros que muitos se formavam até nas próprias empresas. Aprendiam por aí fora.
Isto implica ir à história que eu tenho aqui da contabilidade.
Bom, vamos atender mais um ouvinte que está em linha. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem falamos?
É Domingos.
Ah, senhor Zé Domingos, é contabilista?
Não, eu não sou contabilista, mas já que se falou um pouco das novas tecnologias, então eu como gosto de computadores, na curiosidade de conhecer um pouco o Office, então deparei-me com Excel, esta etapa da minha vida, e como gosto de matemática, como fiz o curso de matemática e física, apaixonei-me por Excel e hoje eu fiz o Excel avançado. Então eu trabalho com Excel a qualquer nível. E reparei que o Access faz-se muita coisa em contabilidade. E o que me espanta é que os alunos que estão a terminar o curso de contabilidade, de economia, têm graves deficiências em Excel. Somas primárias em Excel. Operações primárias que eu em Excel são incapazes de fazer. Porque agora vamos esquecer as máquinas de datilografar e coisas parecidas, porque agora estamos na época tecnológica, mas requer conhecimentos básicos em Excel para podermos trabalhar à vontade com um programa contábil. Não podemos sair do burro para o cavalo. Há pessoas que vão diretamente trabalhar com um programa contábil e não têm noção nenhuma em Excel, não sabem o que é importar e exportar dados. Isso é claro, temos que ver os currículos. Tem que se dar uma formação séria nas universidades, nestas ferramentas, que são fundamentais.
A partir já, se fosse possível, e com o potencial económico que o país tem, a partir da primária, não é?
Eu costumo dizer que o Word é uma máquina, portanto, de escrever, portanto, no bom sentido da palavra. Agora, o Excel é uma folha de cálculo, com muitas potencialidades. Agora, não podemos confundir o Excel com o Access. O Access efetivamente, é uma grande ferramenta a nível de criação de tabelas, de bases de dados. É uma base de dados, e repare, ainda hoje há muitas aplicações que estão no mercado, portanto, a nível de contabilidade, a nível de gestão, feitas na mesma linguagem que o Access, que é o SQL.
Absolutamente.
Portanto, agora... Tem razão quando diz que há muita gente que não sabe fazer, não sabe trabalhar com o Excel de uma forma primária, vamos assim considerar, não sabe fazer as simples operações aritméticas. Isso é um bocado grave, não é? Porque está a dizer.
É gravíssimo. Muito obrigado.
Olha, obrigado a nós por esta colaboração.
Pegando o que me disse este ouvinte, por acaso, o Excel é uma ferramenta extremamente importante a nível de gestão. E porquê que é uma ferramenta extremamente importante a nível de gestão? Porque as aplicações que estão no mercado, a nível de contabilidade, são prontos a vestir. Portanto, não são de fatos feitos no alfaiate, vamos dizer, em sentido figurado. Portanto, as empresas muitas vezes procuram adaptar a informação que sai, portanto, numa aplicação de contabilidade, à sua estrutura. E como? Através da exportação de dados. Todos os programas prontos a vestir, os mais evoluídos, conseguem exportar dados para o Excel. Ao fazer a exportação de dados para o Excel, implica quem estiver a lidar com o Excel que saiba trabalhar minimamente com o Excel.
Senão... Só uma questão, não exporta direto para o Excel, exportam para um formato CSV que depois é lido pelo Excel. Porque
tudo
se
bem.
Exportar para o Excel depois tem problemas de direitos
bem,
com a Microsoft.
Uma
piada.
Mas está bem, mas mesmo para tu, há quem exporte já em número e há quem transporte em texto.
Certo.
E para tu transformares de texto para número, tens de saber, como disse o ouvinte bem, algum Excel avançado, senão não vais lá. Agora, o Excel, a nível de contabilidade, é uma ferramenta extremamente importante. Porquê? Vamos a dados concretos. Eu quero fazer
há aplicações que dão o mapa de exploração. Mas eu quero adaptar o meu mapa de exploração à minha empresa. Eu quero um maior desenvolvimento de fornecimento de serviços de terceiros. Eu posso fazer isso a nível de Excel. Portanto, ora, isto implica, repito, conhecimento. E é necessário que as escolas superiores e médias apostem fortemente no ensino do Excel. Também disse há um bocado que o Excel não faz tudo. O Excel tem as suas limitações. O Access é uma outra grande ferramenta a nível de base de dados. Por exemplo, fazer-se um programa de vencimentos para uma pequena ou média empresa pode ser feito via Access. O Access tem as tabelas, tem os formulários e pode, inclusivamente, fazer a ligação, quer com o Excel, quer com o Word. Agora, isso tem de ser ensinado, diz o ouvinte, e vai, não é?
Vocês vão desculpar.
Peço desculpa, Madalena, só uma questão. Gostava de dar aqui uma informação, porque o governo que eu tenho conhecimento fez uma aposta muito séria nos institutos médios e superiores e nas escolas secundárias. Eu tenho conhecimento que nos últimos 4 anos, em termos tecnológicos, não estou a falar em termos humanos, porque essa parte eu desconheço, uma vez que tem a ver com a questão dos professores, da sua contratação, etc. Isso é um assunto que diz respeito, portanto, aos recursos humanos. Agora, em termos físicos, tenho conhecimento que os institutos todos e as escolas secundárias todas que foram montadas nos últimos tempos, e foram muitas, e inclusive muitas que existiam também foram... portanto, requalificadas, em termos tecnológicos, estão todas dotadas de meios informáticos suficientes para ensinar essas cadeiras.
Agora, se tem lá o recurso humano,
isso aí
ou não,
é outra
história.
Por isso é que
mas tecnologicamente,
está lá,
o
estão
Rui
lá
acha...
os meios técnicos estão lá.
Isso é bom de saber, mas não sei se é por formação ou de formação profissional. Vocês, sem querer, viraram-se para a minha área. Falaram em importação, em exportação, em ferramentas, falaram em todas essas coisas, porque, curiosamente, vocês disseram, o Excel é uma ferramenta, portanto é um software. Porquê é que essa ferramenta não é livre de pagamentos de direitos, como todas essas ferramentas deveriam ser? É exatamente nesse sentido que eu digo, é formação ou formação profissional. Um computador, hoje, é uma ferramenta necessária. Porquê é que não há de ser isenta na sua importação? Enquanto estivermos em capítulo de formação de técnicos do nosso país novos, tudo quanto seja de aplicação para trabalho, são ferramentas. E deviam estar exatamente vocacionadas por aquilo que nós queremos. A promoção ao investimento. No país.
Portanto, eu tenho conhecimento que a AIA, aliás, este programa tem muito a ver com a AIA, não é?
É patrocinado pela AIA.
Tem muito a ver? Não, é mesmo da AIA.
Da AIA, pronto.
Patrocinado, é, pronto. Tem a ver com a LAC também.
Também, claro. Não, mas eu tenho conhecimento que está neste momento em discussão uma revisão da pauta e, tanto quanto eu saiba, a AIA tem propostas que têm
da
sido...
Da pauta aduaneira. Aduaneira, podia sim, ser musical.
Da pauta aduaneira. Tanto quanto eu saiba, também está em discussão a revisão da pauta e do tarifário dessa mesma pauta. A Associação Tecnológica, do qual eu faço parte, fez propostas.
Eu recebi essas propostas.
E essa proposta...
E tu não digas já que vai ser revisto da forma como tu dizes, porque eles têm que ouvir-me para eu dizer...
Não, calma, não. Calma, Madalena. Eu não estou a dizer que a decisão não compete. Eu estou a dizer, foram feitas propostas.
Sim, sim, sim.
E agora,
sim,
compete a quem decidir, a quem... As propostas foram feitas, por acaso não foi para isentar totalmente, foram para... reduzir para os mínimos, que atualmente há mínimos, há o 2 mais 2, portanto, foi proposto para reduzir para os mínimos. Também foi pedido também uma outra questão, que é o seguinte, os meios tecnológicos hoje estão a reduzir de preço todos os dias, e a alfândega tem aquilo que se chama o critério, a capacidade de decidir de forma discricionária o valor aduaneiro para efeitos de despacho. Ora, o que é que acontece? Atualmente, eles usam muito o valor histórico. E se eu usar importar um computador modelo X por, vamos supor, $500, no embarque seguinte, que pode ser no mês seguinte, o preço já pode estar em metade. mas a alfândega para if...
taxa o mesmo,
taxa com base no valor anterior, aliás, taxa não, pode taxar. Uhum. Pronto, e isso implica depois um processo que, é um, que nunca mais, portanto, a alfândega tem que estar sensível para esta evolução tecnológica no que diz respeito à redução dos preços do, dos meios, e isso é outra coisa que também tem que ser discutido quando, durante a revisão da pauta. São, são dois aspectos que eu lembro-me que foram discutidos.
É de facto o que tu dizes. Okay. E salvaste aí quando disseste pode taxar.
Pois pode.
Estava a ser taxado.
Agora, pode. Professor Luís Magro, sobre como é que se constitui também a Bolsa de Valores, mercado vamos, dos vamos, capitais e...
Vamos lá, mas antes vou ver aqui, vou falar aqui numa incongruência. Vocês estão a falar numa pauta aduaneira. Mas não é só a pauta aduaneira que está em causa. Está em causa também. Outras componentes, mais concretamente aquela que é a tabela do imposto de consumo e serviços. A tabela do imposto de consumo foi criada pelo decreto número 4199 10 de dezembro. Ora, isto está completamente ultrapassado. De 99 até hoje já aconteceu muita coisa. Nós, pronto, ou seja, nós temos que ter um ajustamento entre temos que ter um ajustamento na nossa legislação. É importante aquilo que vocês disseram estejam em sintonia com a própria reforma fiscal, que a reforma fiscal nunca mais sai. Portanto, nós estamos aqui com uma tabela de 99, em que fala aqui de uma série de artigos que são importados, taxa os artigos importados, não vou discutir, possivelmente a taxa está correta, 30%, mas possivelmente há aqui muitas taxas que devem ser revistas.
Já foram.
Do imposto de consumo?
Em alguns bens já foram.
Pronto, mas...
E quando é essa...
De 99.
99, então está na mesma.
Então, de 99. De 99 até hoje, repito...
Se essa tabela é de 99, está aí.
É o decreto para 41-99.
Pronto, está bem. Já foi, não foi revisto.
Mercado de capitais, Bolsa de Valores. pronto, por regras deontológicas eu não posso falar muito porque eu sou auditor da Bolsa de Valores, mas eu na revista Valor Acrescentado falei precisamente na contabilidade e a Bolsa de Valores e vou falar no aspecto técnico. Nós temos um plano de contas que está perante o avanço que o mundo teve, está ultrapassado. O nosso plano de contas é de 82. Portanto, mais próprio, ou melhor, de 81. Portanto, que é o decreto 82/01/16/11. E porquê que está ultrapassado? Cada vez mais procura-se, não vou discutir bem ou mal, podemos discutir isso depois, a harmonização contabilística a nível mundial. E essa harmonização contabilística a nível mundial nasceu porquê? Fundamentalmente por causa da Bolsa de Valores, ou seja, do mercado secundário, ações e obrigações. E para se perceber isto, eu costumo dar sempre o exemplo da Daimler-Mercedes. A Daimler-Mercedes em...
Oh, professora, tenho muita pena de o interromper, mas o que é que se passa? O senhor sobrinho perdeu o avião lá no Lubango. Então vou aproveitar porque não há rede e ele está em linha para ele entrar um pouco. Bom dia, senhor José Severino.
Bom dia, Amélio. Obrigado.
Está-me a ouvir bem? O avião não, vai sair ao meio-dia, não é? Você ainda tem uma hora para...
Não tenho. O avião antecipou neste caso, que é raro, mas antecipou.
Ah, antecipou. Mas é tão rapidinho...
Mas não fui eu que perdi o avião. O avião é que perdeu o passageiro ontem, ok? São os problemas que a gente tem. Mas, enfim, estamos à espera de dias melhores.
Pois, então...
Eu queria saudar aí os nossos convidados.
Luís Santos, Luís Magro e António Madaleno.
É muito bom. Na verdade, a contabilidade é muito importante, mas eu não vou falar de contabilidade para não discutir com peritos. E quando a gente discute com peritos, sai sempre a perder. Eu não quero perder, eu quero é ganhar hoje. Vamos ter aí um feriado e uma tolerância de ponto, com alguns inconvenientes para a nossa eficiência, mas de qualquer forma, tirar algum proveito que é fazer turismo. Estou aqui num lindo aeroporto, um aeroporto de traço moderno, um bom clima, boa água, boa fruta, muita coisa para se ver e, portanto, esperemos que aproveitemos este fim de semana, o próximo. O fim de semana, digamos, da independência para fazermos turismo interno. Os nossos hotéis aqui, não Ilha, estou a falar da Ilha, já baixaram os seus preços, tem bons hotéis, Só espero que, na verdade, as nossas estradas tenham um policiamento rigoroso, vigoroso, mas também construtivo, persuasivo, para que este fim de semana não seja manchado a nossa independência, a comemoração de sangue. Portanto, estimular o turismo interno é uma forma de fazer riqueza e, de qualquer forma, a Willa é uma marca, temos que reconhecer, é uma marca reforçada, quase diríamos é o Willa Namibe, só uma marca reforçada. Fazer turismo na Namibe é praia, é deserto, e espero que não se aventurem a fazer incursões ao deserto sem que tenham guias. Só para vos dar uma experiência que eu tive em Elvis Bay, Vinduque, em que saí num carro alugado para ir para o aeroporto e depois quando dei por mim...
Já estava na África do Sul.
Já estava no meio do deserto. E, então vi um caminhão, já muito velho, fiz sinal para ver se me elucidava. E qual foi o meu espanto? O caminhão não parava porque não tinha arranca. E então lá subi para o estribo, perguntei, mas nenhum deles falava inglês. Eu também não falo lá a língua da terra, mas porque afinal uns meninos fizeram um desvio de uma placa que devia dizer Vinduque, numa rotunda saí de Elvis Bay, e viraram a placa para o deserto. Se a Vinduque era no deserto. Portanto, fazer incursões no deserto, e já houve dois ou três casos graves, ainda recentemente no deserto do Moçambique, e portanto alertar que fazer turismo sim, mas com cautela. Portanto, um abraço aí, eu vou agora para entrar no avião, e como volto a dizer, a Willa está muito bonita, muito bonita, muito dinâmica, e portanto venham ver a Willa, venham fazer turismo interno, como podem fazer para Bengala, que também é outra marca, ou Malésia, enfim, são os pontos turísticos de maior referência.
Então, olha, uma boa viagem, um bom regresso.
Bom. Ok, há de ser. Obrigado.
Professor Luís Magro.
Mas como eu estava a dizer, portanto, estava a falar, portanto, na importância da harmonização contabilística a nível mundial. Há quem concorde com ela, há quem não concorde com ela, eu apenas digo que ela é irreversível. E porquê? A Daimler Mercedes, portanto, que toda a gente conhece, a Mercedes-Benz, na altura do marco, estava cotada na Bolsa de Nova Iorque acima do par. O que significa acima do par? As ações têm um valor nominal, é o valor das ações que estão no capital, e depois têm o valor atual. O seu valor atual, por hipótese, uma ação vale 100, o seu valor atual, se for 110, está acima do par. 100 está igual ao par, 180 está abaixo do par. E o que é que fez a Daimler Mercedes? Pegou nas demonstrações financeiras que apresentou em Frankfurt, na Bolsa de Frankfurt, e foi colocá-las na Bolsa de Nova Iorque. As mesmas demonstrações financeiras em Nova Iorque passaram abaixo do par, ou seja, de 100 passou para 80. Daí a importância da própria harmonização contabilística a nível mundial. Ora, se nós pretendermos ter uma Bolsa de Valores virada para o... Internacional, nós temos de seguir as normas internacionais de contabilidade. Não temos outra alternativa. Agora, já estamos à altura de ir para uma Bolsa Internacional, no meu entender, ainda não estamos. Porquê? Porque implica, efetivamente, uma alteração do Plano Geral de Contabilidade. Porque o nosso Plano Geral de Contabilidade não está preparado para as normas internacionais de contabilidade. Isto implica outra coisa. Implica uma reforma fiscal, nomeadamente a nível de imposto sobre rendimento. Ou seja, o imposto industrial. Porquê? Porque com a harmonização contabilística a nível mundial, quem manda na contabilidade a nível mundial são os ingleses e os americanos. Pese embora o principal instituto que está a controlar a harmonização contabilística, que é o IAS, o International Accounting Standard of Board, esteja sediado em Londres, mas quem manda, na verdadeira acepção da palavra, quem tem o maior número de brokers é precisamente os Estados Unidos da América. Ora, estamos muito dependentes, quer dos ingleses, quer dos americanos, ou seja, de anglo-saxónicos. E temos de pensar que, a nível de direito, o conceito de direito, ou melhor, a prática de direito dos anglo-saxónicos é diferente da prática dos latinos. E nós, por inerência, somos latinos. Portanto, onde a fiscalidade tem muito peso sobre a contabilidade. Ora, com a harmonização contabilística a nível mundial, portanto, isto vai deixar de existir. Ou seja, a fiscalidade deixa de ter o peso que tem sobre a contabilidade. Ainda num passado recente, 2010, Portugal resolveu optar pelas normas internacionais de contabilidade, pelas IFRS. e houve necessidade de fazer grandes alterações ao imposto sobre rendimentos. Ou seja, o peso da fiscalidade deixou de existir. Ora, ainda não estamos preparados para isso. Há necessidade de começar a preparar? Há necessidade de preparar, começarmos a preparar, se efetivamente pretendermos ter uma bolsa de valores virada para o mercado internacional.
Então, senhores, podemos fazer aqui uma pausa, podem tomar um pouco de água. Enquanto eu vou apresentar aos nossos ouvintes o louvor da semana e oferecer também a todos vocês uma bela canção, que o nosso repertório está cada vez com mais qualidade. Então, vamos ao louvor da semana. Um país que não lê será no futuro um país que não vê, e por isso os seus, aqueles que têm saber, se não podem remeter a ter o conhecimento no seu cofre, como as crianças guardam as suas moedas nos porquinhos de barro, isto porque se é bom que se leia obras vindas de outros horizontes, é no mínimo salutar que ler coisas nossas será sempre um estímulo para interiorizarmos a vida da nossa sociedade nas vertentes, em que os seus autores, aqueles que escrevem, entenderem debitar a sua prestimosa colaboração para enriquecerem o património nacional. Podíamos citar aqui alguns exemplos dessas iniciativas, mas porque a nossa propensão aqui orienta-se para temas económicos, refriamos os que tínhamos em mente para nos concentrarmos dentro do nosso espectro e assim, e porque hoje, na nota de abertura e o debate, estamos à volta da importância da contabilidade, o louvor da semana deveria cair direto para quem, com perspicácia e pachorra, reconheça-se, publicou o Manual de Contabilidade Angolano, um bocalhão de muito interesse. Mas porque estes autores são pessoas que andam por aqui por casa, eu estou a falar do professor Luís Magro e da senhora doutora Adelaide Magro, editores também da revista Valor Acrescentado, e porque tivemos conhecimento de outro facto importante na senda das publicações, bom, então nós referiamos a nossa propensão e citando o título do novo livro, mais um, Desigualdades e Assimetrias Regionais em Angola, os fatores de competitividade territorial. Querendo recomendar os dois, tanto o Manual de Contabilidade Angolano e este último, Desigualdades e Assimetrias Regionais em Angola, os fatores de competitividade territorial, pelas razões expostas, o nosso louvor, o louvor da semana, vai para o autor do livro agora lançado, num dos mais ativos berçários do livro angolano em temas económicos, o SEIC, Centro de Estudos e Investigação Científica, da Universidade Católica de Angola. Louvor, pois, para o professor Dr. Alves da Rocha.
Vetor, um programa de orientação económica.
Wadzuwaka. Oh, Ami Julia, tamana magamanye na kubange avukanga kushito mala kumelo tao utshinje o ami julie tamana magamanye na kubange avukanga kushito mala kumelo tao utshinje tao utshinje mangulungo mwende vamos utshinje mangulungo mwende odungwei mangulungo yende Namashi yamaruchu watizuwata Mwana yodilo watizuwata Ipansa mana minya watizuwata
horas e 11 minutos, continuamos aqui no programa Vetor, nesta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 4 de novembro e estamos com Rui Santos, Luís Magro, António Madaleno. Agora junta-se à conversa também o Carlos Cunha, para continuarmos ainda a falar da necessidade, porque é uma necessidade, não é? Da organização da contabilidade na vida económica. Carlos Cunha, um grande abraço, bom dia.
Bom dia, Neves.
Nem vale a pena falar lá da nossa terra, porque aqui os três já se fartaram de gozar. Devias então ter ouvido os comentários do Rui Santos. Hein? Por isso, entra-me direto aí na questão da contabilidade.
Por quê? Falaram de calulo hoje?
Falaram mal já de ti, de mim aqui. Aqui é em off.
Ah,
vais falar com o Carlos Cunha, já vai. Por isso é que
tu eu sabes que o Rui não pode falar muito, porque ele está ali mesmo ao lado, ele é meu vizinho de girafa.
Já se fartaram de gozar, tu não imaginas.
Não, as mulheres mais bonitas de Angola são de Calulo.
Eram.
Até há uma música que fala nisso.
É verdade.
Ou de Benguela. Também é de Benguela, não é?
Não, eu sou da Gabel.
Carlos, vamos a questões sérias da economia. Vamos falar de contabilidade.
Sim. Olha, eu só ouvi uma parte do programa que estava a ouvir com muita atenção.
Mas recebeste a nossa nota de abertura?
A recebi, sim, por e-mail. Obrigado e saúdo a vossa organização.
Isto é a like. Olha,
eu costumo dizer que a contabilidade é empresa. Não existe empresa sem contabilidade, ou seja, diria que não havendo contabilidade, não há empresa. Portanto, a contabilidade é o centro, é o princípio e o fim das empresas. Portanto, a importância dela não vale a pena descrever, eu descrevo desta forma simples. Agora, põe-se sempre o velho problema. Aliás, Angola é um exemplo disto. O próprio Rui Santos é um homem dessa área. A Isabel da Cozal também, e o prestígio e o bom ranking que essas empresas atingem deve-se muito também à formação técnica dos seus líderes, não é? Portanto, eu diria que quase todas as empresas neste país que são lideradas por contabilistas são normalmente empresas de grande sucesso. Isso é uma amostra mundial. As empresas que têm por trás um know-how de contabilidade são empresas de grande sucesso. Agora, levantaram-se algumas questões. Eu tinha de duas ou três questões para crescer. É o problema da formação. Nós hoje temos mais dificuldade de arranjar um contabilista do que qualquer outro técnico. Temos mais dificuldade. Porque até a nível dos expatriados não é uma classe fácil de se contratar. Porque são raros em quase todo o mundo, onde estão, ganham bem e não imigram com facilidade. E há bocadinho falávamos aí, e o Madalena fez uma nota sempre pertinente, quando se falava de que há escolas. Eu já disse uma vez na LAC que em Angola o velho problema é não se distinguir a escola do ensino. Escolas há, eu até acho que nós temos mais escolas hoje do que tínhamos no tempo colonial, mas não temos ensino. O jovem disse muito bem que tem três aulas de contabilidade por semana e o homem vai dar aulas uma vez. E ninguém o controla, não há controle curricular, não há nada. O nosso problema nunca foi ter escolas, penso eu. O nosso problema neste momento é ter ensino. Nós não temos ensino. A escola é um aspecto particular do ensino. Como também temos muitos hospitais novos, mas não temos saúde. O hospital é um aspecto particular da saúde. Esse é um aspecto. A segunda questão também, que me pareceu pertinente, eu também gosto muito de ouvir os comentários do doutor residente aí do programa, que eu acho uma pessoa brilhante, mas houve aí há bocadinho uma, digamos aí, uma troca de impressões que se relacionava com o problema das componentes curriculares dos cursos de contabilidade. Eu acho que nós devíamos fazer os currículos mais virados para o passado, como diz o Rui Santos. Porque a realidade das novas tecnologias é uma realidade que nem a Luanda consegue abranger. Eu, quando começo a falar, eu olho sempre para as minhas empresas de Luanda e olho para as minhas fazendas que fazem parte de Angola, a TV. Portanto, eu tenho cerca de uma centena de empregados em cada fazenda. E tenho lá um computador, mas é um computador para uma pessoa que mexe nela. Que mexe o gerente e mais ninguém. E os outros 99 não mexem hoje, nem têm condições de mexer nos próximos 10 anos. Portanto, é a nossa realidade. Mas lá na fazenda há mais de 20 ou 30 pessoas a apontar. Há um que tem que tirar nota dos efetivos bovinos, outro tem que tirar nota do estoque dos medicamentos veterinários, outro controla os sementes, outro controla os adubos, outro controla os materiais de construção. Isto é tudo lançado à mão, porque para além da mão não há mais ninguém. O computador está lá, é como um mobiliário que só serve uma pessoa. Portanto, este é o país real, não interessa estarmos a ensinar países que não são os nossos. Este é o país em que nós vivemos, esta é a realidade que nós vivemos. Portanto, eu costumo dizer que este país vende-se mais facilmente um computador que uma tabuada. Eu, se precisar de um computador, eu sei onde comprar, eu hoje não sei onde comprar uma tabuada. Portanto, estes jovens que têm acesso aos computadores, eles não conhecem a tabuada. Portanto, se calhar temos que fazer aí uma simbiose, temos que fazer aí uns currículos híbridos entre o passado e o presente, porque se as pessoas não dominarem as peças básicas da tecnologia, nós não vamos chegar longe. Nós tivemos 35 anos de interrupção tecnológica. Foram 35 anos. Ao longo destes 35 anos, não se ensinou com qualidade, não se controlou. Uma tónica que eu passo sempre. Vocês vão a uma província e façam um inventário das viaturas que os governos provinciais têm. Se um governo provincial tiver 100 viaturas, 98 pertencem a todas as atividades, menos à agricultura. Menos ao ensino. E a voz também fugiu para a verdade, a agricultura também. Portanto, nós não se investe na educação. Eu não conheço nenhum lote de viaturas que tenha sido comprado para inspetores escolares. Está a controlar a escola, está a controlar o ensino. Quem não investe no ensino, não investe no amanhã. Outra questão que eu gostaria de acrescer, acho que eu ouvi, é o problema dos revisores oficiais de contas. No tempo colonial, para ser revisor oficial de contas, tinha que ter curso de contabilidade ou de economia, mais 10 anos de experiência comprovada. Este país, que eu saiba, não tem muitos revisores oficiais de contas. As empresas, a partir de uma certa dimensão, precisam de ser auditadas, inquiridas por revisores ou certos números. Eu não vejo que se estejam a fazer esforços neste sentido. Nós não estamos a formar muitos economistas, nós estamos a dar muitos diplomas de economia, mas esses diplomas de economia espremidos, a maior parte deles não tem sumo. As pessoas não sabem interpretar um balanço. As pessoas não sabem distinguir a contabilidade geral da analítica nem da orçamental ou provisional. Hoje não se dominam as peças básicas. A ciência está comprometida. A execução está comprometida. Os títulos que são atribuídos às pessoas não têm valor real, não têm sumo. Hoje as pessoas são doutores, andam para aí com não sei quantas gravatas, não sei quantos telemóveis, mas isto tudo abanado não vale nada, vale zero. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem, não dominam o saber. E contabilidade é a área de maior saber dentro das empresas, salvo as empresas especializadas em consultoria ou outra coisa qualquer. Onde o homem mais tecnologia tem que debitar é precisamente a contabilidade. Se nós não temos a parte do saber assegurado, se não temos a parte regulamentar assegurada, se não temos a parte executiva assegurada, se as licenciaturas que nós atribuímos não têm o valor que deviam ter, então, como inaugurar, como sonhar com a qualidade das empresas? O Rui Santos e o Madaleno fizeram parte de uma comissão de que eu era porta-voz. Negociámos ao mais alto nível com os governantes. E foi por nossa sugestão que se criou a unidade dos grandes contribuintes. Quando nós dizíamos, na altura, mais vale controlar 10% do efetivo empresarial do que estarem preocupados em controlar o país todo. Foi criada a Unidade dos Grandes Contribuintes, foi uma grande iniciativa, os meus parabéns ao governo. Mas depois é preciso consolidá-la, é preciso dar-lhe os meios, equipá-la convenientemente para controlar. Porque é mais importante controlar a contabilidade de uma petrolífera do que da mil empresas angolanas. Temos que começar com a pirâmide ao contrário. Temos que inverter a pirâmide. Não importa estar aqui preocupado quanto é que uma quitandeira paga de impostos, nós temos que se preocupar em quanto é que paga de impostos uma petrolífera. Isso é mesmo controlado. Portanto, controlar, para se controlar é preciso organizar primeiro. E às vezes dá-se os passos, criam-se as coisas, é do tal criar da escola e não controlar o professor. É do tal criar do hospital e não controlar o médico.
Carlos, é sempre útil ouvir-te falar, mas se nós formos a escalpelar todos os nossos problemas, vamos encontrar demasiados, não é? Portanto, estou de acordo contigo quando disse e falaste relativamente à empresa, a dicotomia que tu lançaste, empresa, contabilista, se tem empresas não há contabilistas, sem contabilistas não há empresa. Porém, há uma coisa que eu te quero dizer e vou-te chamar a atenção. Vê só uma diferença. Eu tenho estado aqui em vários programas. Quando estivemos a falar de táxis, o auditório entrou aqui que foi o fim do mundo. Quando estivemos a falar de pauta aduaneira, o auditório entrou o fim do mundo. Quando estivemos a falar em formação, é um auditório fantástico. Estamos a falar de uma coisa importante, que é todos nós temos que saber fazer contas e não temos auditório. É uma coisa impressionante. Não temos interventores no auditório.
Não temos.
É uma coisa.
Madaleno, mas isso também não é um termo comum que qualquer pessoa intervenha, não é?
Mas é o que o Madaleno também vai dizer.
Se estivermos a falar de chicletes, se calhar haverá mais.
É capaz.
Se estivermos a falar de cerveja, deve haver mais pessoas para intervir. É que, por vezes, nós temos também que ver.
Isso prova o que o Carlos Cunha está dizendo, não é? É o que o Carlos Cunha está a dizer.
Temos que lutar por auditores qualitativos.
Temos que ver a questão da educação, como deve ser.
Sim, exatamente. Porque da sensibilidade das pessoas para certos temas. Isto é um tema que é delicado e ninguém o aborda. Isto é um tema vago. Okay. Eu não conheço pronunciamentos políticos sobre a contabilidade. Eu não conheço. Não conheço pronunciamentos de Estado sobre isso. A contabilidade é a base do desenvolvimento. Quem não se organiza não cresce, não pode crescer. Isso crescer é parte.
Carlos, quando há bocado estávamos a falar em determinadas disciplinas que já não vimos necessidade de existir, eu citei o exemplo da caligrafia. O que é que interessa ao indivíduo ter uma boa caligrafia se não sabe escrever? Não sabe escrever corretamente.
Então não precisamos de ensinar caligrafia, precisamos é de ensinar que ele escreva bem. É exatamente nesse sentido que às vezes a gente diz, mas para que é que estamos vocacionados por aí, para aí, e não vamos estar para outro? Para outro?
Não, porque hoje, mas isso é um fenómeno mundial, não é só de Angola. Hoje luta-se pelas estatísticas. O importante é dizer quantos licenciados já, quantas pessoas com nona classe há. Em Portugal estão a fazer a mesma coisa. Estão a ir buscar velhos com 50 e 60 anos. E a dar pessoas com quarta classe. Estão-lhes a dar a correr 6 meses de formação para dar na nona classe. Para Portugal se situar melhor no ranking da CE. Isso é verídico. Eu tenho lá uma tia com quarta classe. Diz que é a melhor aluna da sala. E vão dar a nona daqui a uns dias.
Portanto, isto não é Carlos, mas nos Estados Unidos, aqui há uns anos atrás, quando estive lá, o equivalente lá, o secretário de Estado do Ensino, por causa dos miúdos andarem a escrever mal, baixou lá um decreto, é pá, não sabe o inglês de Shakespeare, não passa mais, acabou. Ou aprende a ler e a escrever como mas, deve ser.
Mas, minha irmã, o problema aqui é as estatísticas, anda tudo a correr atrás das estatísticas.
Só que as estatísticas formamos até não fazem
pessoas,
um país, não é?
Um milhão de pessoas. Só que as pessoas têm nona classe, não sabem escrever. As pessoas têm licenciaturas, não têm conhecimentos básicos. Nós temos um indivíduo é formado em Direito e diz o painel. Não pode. Alguém tem que pegar nisto, alguém tem que interromper isto. Alguém tem que muscular esta situação.
Por acaso, a diretora outro dia fez um programa que eu achei interessante. Se tem cursos de inglês e as pessoas vão lá aprender inglês, porquê é que não há de haver cursos de português, se é a língua materna aqui e oficial, sim, que a gente queira ou não, e as pessoas não vão lá aprender português como deve ser? Isso é também uma questão. Se uma pessoa dedicar 10 minutos, 15 minutos do seu dia antes de se deitar, depois de lavar os dentes e as partes baixas e ou altas, e de tudo isso, não pode pegar numa gramática 10, 15 minutos, não fazer uma leitura?
E os jovens têm que ler, Amélia. Sabes onde é que nós aprendemos a escrever? Nós líamos. As jovens liam o Corinto Lado, os homens liam o não sei quê, dos comboios.
Tom Slade.
As pessoas têm que aprender a ler. A juventude tem que criar hábitos de leitura. Leitura,
sim, mas os livros
quem não
também deviam,
não escreve bem.
António
quem não
mas
lê
os livros
bem,
deviam
bem
deixar de pagar também taxas.
Não, mas
livros são caríssimos.
Todas as ferramentas. Isso é uma ferramenta. É a ferramenta
nunca percebi porque é que os medicamentos e os livros têm que pagar taxas.
É uma ferramenta, é a ferramenta do
Estado. O Samora Machel disse uma vez, o grande Samora Machel, disse: se escolhermos o português como nossa língua de comunicação, vamos falá-lo o melhor possível. E nós, nessa altura, criamos a língua veicular.
Todas as línguas são veiculares, se elas estão vivas, veiculam alguma coisa, não?
Normalmente, o nosso grande Tariq fazia à quinta-feira o cozido veicular. Já não se podia dizer que era cozido à portuguesa, era cozido veicular. Porque era um cozido feito com batata doce, não havia batata.
São os complexos da época.
Carlos Cunha, queria te dar aqui alguns dados e só para pronto, também para dar aqui algumas informações. A nível de educação, na altura da independência, tínhamos 1.400 escolas. No imediato a seguir à independência, subiu para 5.300. Neste momento, temos cerca de 9.600 escolas e estamos cerca de 3 milhões de alunos matriculados. A qualidade do ensino só começou a decrescer a partir de 83, quando foi aquelas grandes crises do petróleo, porque até aí podemos até dizer que a qualidade do ensino até é muito, muito acima da média. Talvez não tivesse os mesmos níveis de 74 ou de 73, mas era muito boa e existe uma geração de engenheiros e pessoas formadas.
Médicos,
nessa,
principalmente.
Não só médicos, engenheiros e nessa altura. E depois disso, depois de 83, portanto, começa uma queda até e que se acentua mais já perto dos acordos de Nova Iorque em 89 e a partir daí, de facto, foi um processo muito complicado, onde apenas algumas faculdades conseguem continuar a debitar uma qualidade acima da média, nomeadamente, portanto, a parte de advocacia é um dos setores onde continua a ser debitada a qualidade acima da média. No aspecto de contabilidade, eu volto um bocadinho também à história. É preciso ver duas questões. Primeira questão é o seguinte: a necessidade das estruturas, portanto, falaste na ordem, falaste na questão fiscal, a necessidade dos órgãos que controlam, que precisam da contabilidade para controlar os impostos. Devido à nossa herança, Portanto, 80% das transações que são feitas no país, excetuando a parte alimentar e vestuário, ainda são feitas através do Estado. Sendo feitas através do Estado, são controladas através da ordem de saque. E sendo controladas através da ordem de saque, é relativamente fácil para as estruturas fiscais fazerem um controlo, não vou dizer exato, mas com bastante aproximação dos resultados das empresas, mesmo que as empresas não tenham contabilidade organizada. E, inclusive, chegou a haver um despacho que entrou em vacância legis, em que alguns no tempo se definiu.
Devias traduzir isso aqui para o auditório.
Vacância legis é férias da lei, não entrou.
A lei não entrou em execução.
Sim, não entrou em execução.
Nem sei se foi lei, se foi decreto. Foi um instrumento que na altura existiu, em que mais ou menos estava definido, agora, como disse, isto já foi há muito tempo, não me lembro bem, em que o imposto industrial seria feito por autopagamento da pessoa que tem que pagar, faltou-me agora o termo, fez-se uma branca no termo, em que...
Autoliquidação. Artigo 78 do imposto industrial.
Pronto, em que seria correspondente a 1% do valor das vendas brutas, salvo erro também, já não me lembro bem dos detalhes. Isso depois teve houve uma grande reclamação por parte dos instrumentos, das pessoas que iam executar. Sei que a AIA foi uma das associações que mais falou contra isso e depois acabou por entrar no tal vacâncias legis. Mas, portanto, é só alguns dados que eu queria passar no geral. Não sei se estarei muito errado, muito certo, os números também podem estar por aproximação. Sim, sobre a ordem de contabilidade. No fundo é uma consequência de tudo isto, quer dizer, nós temos, como disse, situar-nos na nossa história, no nosso passado, pronto, naquilo que era mais importante, daquilo que era menos importante, e no fundo a ordem foi aprovado, os estatutos da ordem, foi da ordem dos contabilistas, nós aqui não chamamos de revisores de contas, chamamos ordem dos contabilistas e peritos contabilistas de Angola, foi aprovada em Assembleia Magna há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, cerca de talvez 10 anos atrás. Depois houve todo um processo que teve também os seus altos e baixos. Finalmente foi aprovado recentemente pelo Conselho de Ministros a criação da Ordem. E neste momento a Ordem está a aguardar a publicação em Diário da República do instrumento que vai permitir, portanto, começarmos a nomeação da Comissão Instaladora e a partir daí, pronto, a Ordem vai começar a funcionar. Portanto, grosso modo, é assim alguns dados que eu queria adiantar para ti e para o auditório.
Carlos Cunha, então...
O Rui é sempre brilhante. O Rui é sempre brilhante. Queres
acrescentar
amigo,
mais alguma coisa ou podemos nos despedir por aqui?
Meu amigo e camarada das lutas empresariais. Ele é sempre brilhante e foi excelente esse acréscimo que ele fez. Mas, Rui, é assim. Tu, hoje, não se liga muito à arrecadação fiscal, penso eu. Eu acho que as condições orçamentais em que se trabalha e tal, baixo nível da execução empresarial faz com que muitas vezes o próprio executivo não dê ainda a atenção que devia à arrecadação fiscal. Muscula-se a arrecadação fiscal das alfândegas, alicerça-se aí, vive-se disso e não se liga ainda o suficiente ao resto. Mas é tempo de vocês se constituírem em ordem e ajudarem o governo a caminhar nesse sentido.
Pois, há uma comissão de revisão fiscal.
O homem tem dois destinos, né? O homem tem dois destinos, é pagar imposto e morrer. Morrer está certo, pagar imposto ainda não está. Portanto, é preciso resolver isso, Rui.
Pois, é assim, eu pessoalmente sobre a questão do imposto tenho opiniões muito próprias, que quando for possível e nos fóruns próprios poderei falar sobre isso. Mas a questão fiscal que eu tenho conhecimento também está em criação, ou está criada uma comissão que vai fazer a revisão fiscal. Acho que é um programa que se chama PERT, P-E-R-T, e que saiu também, ou em decreto ou em lei, já não me lembro bem, mas não, é um instrumento. Pronto, e esse está-se a preparar todo o pacote que tem a ver com essa revisão fiscal. E a revisão fiscal, claro, pega na contabilidade, é óbvio, e aliás por isso é que nós estamos aqui hoje a falar sobre a contabilidade, mas a revisão fiscal, sob o meu ponto de vista, tem que ser muito bem ponderada, porque a fórmula europeia, é a minha opinião, a fórmula europeia e a forma americana é uma forma que pode ser que esteja que não seja a mais correta. Pronto, mas isso é um...
Basta ver o problema em que Portugal está lançado agora, não é? Que Portugal está lançado. Tu lembras-te o que nós defendíamos ao nível da nossa reunião? O alto imposto mata o próprio imposto. É melhor cobrar-se um imposto baixo que tenha execução e toda a gente compra, do que criar um imposto grande que toda a gente foge a ele. O alto imposto mata o próprio imposto. Era o que nós defendíamos nas nossas reuniões empresariais.
O meu princípio continua o mesmo, não mudei de opinião, basicamente. Mas isso, como disse, é uma coisa que tem que ser discutida no foro próprio e quando chegar o momento.
Sim, mas nós temos de ver bem o conceito da própria fiscalidade. A fiscalidade não aparece por acaso. O direito fiscal, ao fim e ao cabo, o direito tributário, há grandes discussões se é direito tributário ou se é direito fiscal, mas a fiscalidade tem regras, não é? As fases de imposto têm regras, foram criadas universalmente, são universalmente aceites. A questão que se põe aqui foi...
É esse universalmente aceites que eu contesto.
Amélia, eu ia-me despedir e muito obrigado por me terem ligado.
Olha, um grande abraço para ti, Carlos, e até uma próxima oportunidade.
Esta é a participação possível, muito obrigado.
Obrigada.
Um abraço, sim.
Pronto. E vamos ver, e vamos falar um bocado na própria fiscalidade, que tem implícita a contabilidade. Nós temos a tributação de rendimentos, estás a ver? Tens a tributação da despesa, em que está o imposto de consumo, e tens o património. São estas as grandes, vamos lá, as grandes classes de impostos que nós temos de ter. Agora, a questão é que se põe é esta. Se houver a tal harmonização contabilística a nível mundial, por causa do mercado de capitais, bolsa de valores, isto vai ser completamente alterado. Portanto, nós temos de cingir às regras internacionais. Mas pegando no que disse há um bocado o Carlos Cunha, nós temos de ir a outro aspecto importante, que é, cada vez mais, há institutos públicos ou empresas públicas. Essas empresas públicas cingem-se ao Plano Geral de Contabilidade e têm de ter contabilidade. Eu fico um tanto ao quanto incrédulo quando ouço dizer, vamos investir, não sei, milhares ou milhões de dólares sem ter como suporte uma contabilidade a controlar. Em Angola faz-se isso. Está errado isso. Há muito organismo público a fazer isso. Mas nós ainda não falamos aqui em duas peças extremamente importantes, que é a própria contabilidade pública. Nós temos de ter uma contabilidade pública diferente. Porque a contabilidade pública hoje é uma contabilidade, no meu entender, que está completamente ultrapassada. Se nós pegarmos da contabilidade pública, se faz lá fora, já há normas internacionais para a contabilidade pública. Isto, como eu acabei de dizer há um bocado, a nível de fiscalidade, isto não nasce por acaso. O mundo está num determinado caminho e nós temos de também seguir o que o mundo faz, porque nós não estamos isolados. Angola não está isolada e cada vez mais está aprovado que não estamos isolados. Ou seja, nós não podemos criar regras próprias só para Angola. Nós temos de fingir também, ou melhor, temos de adaptar as regras internacionais à nossa realidade, quer a nível de contabilidade, quer a nível de fiscalidade. Por exemplo, a dupla tributação. Hoje nós trabalhamos, e o Madaleno melhor do que eu sabe, portanto, hoje nós temos importações e exportações e temos de pensar precisamente na dupla tributação. Isto ainda não vê, pelo menos, contemplado no nosso direito fiscal ou na nossa fiscalidade, a dupla tributação. A reforma fiscal é assaz importante para nós, mas temos de pensar numa coisa. Foi o que dissemos aqui várias vezes, que é a própria educação do contribuinte. O contribuinte tem de saber como paga imposto. Hoje notamos que há muitos que não são faturas nem documentos equivalentes, são meros quirógrafos. Eu pego num carimbo, ponho num papel qualquer, ponho o número da fatura de qualquer maneira, nem sequer estou coletado e estou a passar uma fatura. Quer dizer, isto implica, portanto, para que haja a revisão fiscal, nós temos de pensar seriamente quem é que vai participar. A revisão fiscal não pode ser feita só pela administração fiscal. É a administração fiscal, são os empresários, é a ordem dos contabilistas, dos políticos contabilistas, que devem... O ensino de contabilidade, a ordem dos advogados, isto também tem direito. Portanto, há aqui um conjunto, a ordem dos economistas, há aqui um conjunto de associações ou entidades que devem participar na dita reforma fiscal. Porque a reforma fiscal, repito, não é só da administração fiscal, é de todos. É necessário que todos contribuam para essa reforma fiscal.
Agora, queria só dizer ao Rui Santos que no ranking das 100 melhores universidades africanas havia uma angolana que foi retirada, que era a Universidade Católica.
Eu gostava de saber
falou na contabilidade do imposto de consumo. Eu gostava de saber como é que os contabilistas fazem essa contabilidade do imposto de consumo.
E depois eu também tenho uma dúvida, Rui. Os contabilistas, à semelhança do que acontece lá fora, quem se inscreve em ordens lá fora, presta exame na ordem ou ele chega lá com o seu papel e é aceito?
Não. É o princípio da reciprocidade. Os estatutos aprovados pela ordem, pela classe, definiram que tem que haver o princípio da reciprocidade com ordens de outros países. Portanto, se os nossos técnicos aceitam...
Não, estou a dizer, eu chego com o meu certificado e digo, eu sou contabilista e sou aceito ou sou obrigado a fazer o exame, como nos outros países?
Nós estamos numa fase ainda preliminar, portanto, houve a reunião da Assembleia Magna, essa reunião aprovou os estatutos, que em minha opinião agora precisa de haver outra Assembleia Magna para fazer algumas revisões, mas isso é uma questão que tem que ser definida também pela Assembleia Magna. Finalmente, ao fim deste tempo todo, foi aprovada a criação da ordem. Estamos neste momento na fase de aguardar as publicações e a nomeação da comissão instaladora e estamos então duas fases. A primeira fase consiste na aprovação dos primeiros membros. Os primeiros membros têm que ter no mínimo 10 anos de experiência para serem contabilistas e 15 anos para serem peritos contabilistas.
Portanto, vocês não vão exigir que ele faça exame lá
não,
na ordem?
Não, e tem que passar pela primeira fase de formação. Já houve uma fase preliminar de 60, acho que foram 60, 30 mais 30, que houve um processo de formação patrocinado pelo BNA e pela USAID. Esse processo de formação foi decidido em que seria aceito como a primeira formação. Embora, como disse, essa decisão também tem que depois ser aceita na Assembleia Magna. Depois, mas tem que haver formação. Depois desta primeira fase, então vai passar a rotina. A rotina é, pronto, quem for formado tem que vir,
tem que fazer o exame.
Não é bem um exame, aqui são uma espécie de créditos. Há um processo de formação contínuo. Não é, mesmo os membros que forem nomeados membros no início...
Estão obrigados a estudarem
um processo de formação permanente.
Por isso é que é uma ordem, não é?
Pois.
A pergunta que eu fiz, como é que os contabilistas fazem a contabilidade do imposto de consumo? Tem o seu quê? Quando falou na dupla tributação.
Certo.
Eu estou a ver que quem faz a contabilidade do imposto de consumo são os despachantes. Porque o imposto de consumo está nas importações e depois está na venda quando é a saída da fábrica, não é? É que é aí que às vezes acontece a dupla tributação.
Não, mas não sei se estava a falar nessa ótica ou na ótica país a país.
País a país.
Ah, país a país. Pois é, porque nós aqui temos de facto uma forma confusa para contabilizar.
Não é só isso. Vamos lá ver. A dupla tributação aqui em Angola existe em vários níveis. Portanto, por exemplo, vamos supor uma situação hipotética. Uma empresa tem sócios, funciona normalmente com sócios ou com acionistas e paga o seu imposto sobre rendimentos, que é o imposto industrial, e bom, há outros impostos, mas paga os seus impostos. Chega ao fim do ano e decide distribuir dividendos. Se formos olhar para tudo isto de acordo com as coisas que estão preceituadas, os dividendos que são distribuídos aos acionistas, por sua vez, pagam o imposto profissional, que é o IRT. Ora, isto no fundo é uma dupla tributação, porque aquela matéria coletável que foi dada ao acionista já foi tributada previamente. Portanto, há um conjunto de... E ainda há aplicação, não sei bem...
Da
aplicação de capitais. Mas, quer dizer, estamos a falar de uma matéria que tem que ser... É muito técnica. O PERT foi nomeado, tem muita gente, tem mesmo todos os setores do país, e acredito que vai sair daqui uma coisa bem feita, bem pensada, ouvida as opiniões de todo o mundo, e pronto, e acredito que vai ser algo diferente. Além disso, nós passamos por uma crise internacional, onde os tais princípios universais, para mim, têm que ser revistos, ou têm que ser repensados, ou têm que ser analisados.
Mas já estão, não é? Em alguns casos, tenham seguido alguns documentários em que estão já a revisar.
Amélia, nós funcionamos ainda com muitos consultores internacionais, muitas empresas consultoras internacionais.
Que até já lá fora
vêm
já
com princípios geralmente aceitos. E então é preciso termos muito tempo, muito tato, muito sentido. Quem tomar as
decisões... Vocês querem descansar um pouco?
Não concordo em absoluto contigo.
Querem descansar um pouco só para eu apresentar o meu sim ou não? Não, professor, então não, continuo.
Tem, o Carlos Zé Mago eu concordo em absoluto com o que estás a dizer. Um dos grandes problemas que nós temos, a vários níveis, mesmo na própria contabilidade e afins, em que temos consultores que trazem para cá conceitos que não nada têm a ver connosco e que muitas vezes ferem os tais princípios geralmente aceitos. Portanto, querem implementar os seus princípios. Eu dou um caso, eu costumo explicar, eu costumo dizer muitas vezes isto. Chegou um consultor em que auditoria e organização e métodos devem estar juntos. Isto é, desculpe o termo, uma aberração em todo sentido da palavra. Ah, mas foi o consultor tal que disse isso. Não. Auditoria e organização e métodos têm de estar sempre, sempre separados. A auditoria fiscaliza. Organização e métodos organiza. Eu não posso organizar e fiscalizar.
Exato.
E, pronto. Mas, pronto, são os tais conceitos. Isto é uma prova provada daquilo que muitas vezes importamos de consultores que chegam cá e impõem os seus métodos, que nada têm a ver com as regras internacionais.
Oh, professor, e algumas empresas que lá fora até já estão banidas do mercado, estão desacreditadas, e nem vale a pena citar aqui nomes, enfim. Mas a ordem vai pôr ordem nisso, não é, Rui?
Porque não sei,
vocês. Não, vocês.
Não,
como disse o professor Luís Magro, o país precisa de estudar e depois adaptar o melhor possível, não é? Ver o que é melhor para o país. E...
Pois é, o Berto, para já, é bastante lato e, pelo que eu ouvi da sua nomeação, tem todos os meios necessários para tomar decisões certas. Pronto, esse é aquilo que eu acho que é, à partida, um bom princípio. E agora depende muito pronto, vai haver uma série de informação que
eu termino já. Eu repito aquilo que eu disse, a nível de fiscalidade, está tudo inventado. Os conceitos, os princípios da fiscalidade, a nível de impostos, a nível de taxas, a nível de outros tipos dos parafiscais, no caso do concreto de tipo de segurança social, tudo isto está coordenado, já está pensado. Portanto, está tudo inventado. Quando muito, também temos de adaptar, como disseste e bem, à nossa realidade.
Pois,
os conceitos já existem. Não vamos criar outros conceitos. Não vamos
Os conceitos talvez, mas há algumas coisas que têm que ser bem analisadas. E eu gostava só de focar aqui que os princípios que são aplicados no mundo vêm do tempo medieval, em que os reis viviam à custa dos impostos e não à custa de serviços prestados. Isso vem do tempo medieval. E depois dessa, a partir daí, houve uma evolução em que, no fundo, se modernizou a mesma coisa. Os Estados têm que passar a pensar seriamente em passar a depender menos dos impostos e passar a viver mais dos serviços. Os impostos, sim, eles são necessários. Aliás, por isso é que... O que é um país? Um país é um grande condomínio, é um grande prédio, em que nós todos, os vizinhos, somos todos nós cidadãos. Portanto, os impostos são necessários, porque a conta da luz do prédio tem que ser paga, a conta do elevador, a segurança, etc. Portanto, isso
começar por aquilo que o Luís Magro há bocado falou, que não se devia confundir a auditoria, porque
com métodos e organização.
Pronto, mas a questão que se põe é
como é que
essa,
vai fazer a auditoria, mas da fiscalização, ele tem que fiscalizar.
Obviamente, a minha opinião é a minha opinião.
A fiscalização passa primeiro por ele. Pá.
A minha opinião é a minha opinião. E no consenso é que há de nascer a luz. Agora, o aspecto fulcral, sob o meu ponto de vista, é esse: é que os Estados do mundo têm que pensar seriamente na forma como geram e gerem os seus recursos. Sobretudo como geram.
Eu dizia quando comecei a trabalhar. Quando comecei a trabalhar e exigiam-me o pagamento do imposto. Mas então, se foi o meu pai que me educou, se foi o meu pai que pagou os meus estudos, agora começa a trabalhar, venho um fulano, vem-me buscar dinheiro com isso.
Não, o imposto tem que ser pago. Não, o imposto é um dever de cidadão e nós temos que o pagar como cidadão.
E quem ganha mais tem que pagar para os que ganham menos para ter sociedades mais harmoniosas.
Foi exatamente aquilo que a gente discutiu.
Senhores, agora vocês podem descansar um pouco.
Era podermos efetivamente e termos a certeza que eu pagava um imposto igual ao fulano que estava ao lado a pagar.
Deixa-me, Franklin, dizia isto: não estamos livres de duas coisas, dos impostos e da morte.
Mas antes do Benjamin, já os antigos latinos diziam isso: só há duas coisas a que não podemos fugir, é aos impostos e à morte.
Pois.
Mas é assim, eu também não posso fugir ou sim ou não. Vocês dão-me 3 minutos e ainda vão ter tempo. Claro, ainda vão ter tempo.
Eu gostava de saber se vale Azevedo, não foi os impostos.
Mas olha, António, outro dia estava a seguir um documentário E sabes que há os dinamarqueses, quando o governo se reúne e decide que é preciso subir os impostos, eles ficam felizes de poder redistribuir a riqueza e de terem os níveis de vida que têm. Porque tu vives bem, teu vizinho é miserável, tu nunca vais ter paz.
Oh, bem, eu estou a trabalhar,
então,
continuo a trabalhar.
Se a gente pagar os impostos, não é? E que seja
a minha reforma,
para criar sociedade,
sociedades
mais harmoniosas, vai ser. Eles ficam, eu fiquei admirada. Diz que é o povo mais feliz da Terra. E o que mais feliz, enquanto todo mundo chora quando sobem os impostos noutros sítios, eles ali ficam felizes porque o
governo conhecem
é
a
sério,
finalidade daquilo que
fazem. Exatamente. Paga. Bom, então vamos ao sim ou não, 3 minutos. Sim ou não, arrepios na coluna e pesos de consciência. No dia dos nossos defuntos, tudo fazia acreditar não termos de abrir esta rubrica com o título Arrepios na coluna e pesos de consciência. Arrepios para o cidadão comum, aqueles que viram o que deu aso a esta rubrica do dia 4 de novembro, e pesos de consciência para alguns responsáveis, claro, se nós, como pensamos, a tiverem. Começando pelo Namib, arrepiou-nos ver como o que seria um dos seus campo da igualdade, entre aspas, ou campo santo, estar aberto e a ser devassado, lembrando que desde tempos primitivos se cobriam as sepulturas com pedras, para impedir que a bichanice de lobos e hienas pudessem conspurcar parte do que sentimos ser nosso. Degradante, 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 para não dizer horrível, 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 o que vimos, e daí a cara metade ter dito. Ainda bem que esta informação já não está tão maniatada como dantes. Mas as cenas prosseguiram aqui em Luanda com um capinzal, quase matagal, a conspurcar um campo santo e ainda por cima vedado aos familiares de quem lá, confiando no Estado, depositou os seus que deixaram o nosso mundo. Tudo ao que indica por intenções especulativas com o terreno, neste caso estamos a falar do cemitério do Benfica. Degradante, 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 para não dizer horrível, 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 foi o que vimos em relação ao que se passa com o cemitério do Benfica. Assim, e em respeito aos nossos defuntos, perguntamos a quem de direito se isto ficará por aqui ou se teremos mudanças nesta questão ou se ficará como sempre. Como não seria a primeira nem a última vez a abordagem deste assunto, e com isso pensando que vai subsistir a impunidade e a indiferença, aos nossos ouvintes a pergunta de sempre, sim ou não?
Vetor, consuma nacional, é bom e nós gostamos, assim consigo, Angola vai crescer.
Patrick, vamos tocar 2 minutinhos, vamos uma música de 2 ou 3 minutos, está bem?